Damn,
olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast NFL 11. O meu nome é André Mourinho e comigo estão hoje o Nuno Félix, Pedro Fernandes e Eduardo Carreira. Ora, muito bem-vindos, meus amigos, agora que finda mais uma semana de jogos da NFL. 16 jogos, 15 vencedores, 15 perdedores e os Eagles e os Browns, e os Bengals, aliás, que decidiram empatar. Como vos faz sentir um empate na NFL? Pedro, não sei se queres falar um pouco sobre isto.
É estranho, eu sempre que há um empate eu sinto que, especialmente com a oportunidade do overtime, pensa como é que é possível um treinador não conseguir decidir ali duas, três jogadas que pelo menos nos metam em field goal. Mas pá, basicamente acho que podemos olhar para este jogo de duas maneiras diferentes. Os Eagles, que tinham a oportunidade talvez de descansar os fãs e os analistas com uma boa performance, não conseguiram, 0-3, e as dúvidas sobre Carson Wentz, pelo menos do lado de cá, parece que há muitas. Doug Peterson já veio dizer que não, mas parece que do lado de cá há muitas dúvidas, quer seja sobre a capacidade de, neste momento, de conseguir levar a equipa para a frente, quer seja como líder de balneário, que é pedido a um quarterback, consiga elevar a sua equipa, neste momento não está a conseguir fazer. É verdade, tem algumas lesões, linha ofensiva, receivers, mas parece que há algo mais para além do que isso.
Eu concordo contigo, e eu ia dizer que concordava contigo com a questão da liderança, Pedro, mas o André não concorda comigo desde que viu o All or Nothing, diz que...
Ele é o maior fã, ele é um fanboy do Carson Wentz.
Eu gosto do Carson Wentz, eu não vou dizer que não. Mas a questão é...
És tu do Carson Wentz
É o poder da televisão, pá.
Não, a questão é, eu percebo o que é que, eu percebi isto que o Pedro estava a dizer e depois nem o deixámos terminar o raciocínio e se quiser já voltas a falar, Pedro. Mas imagina, eu acho que há um problema maior que é Doug Peterson. Então o Doug Peterson passa de um head coach que tem coragem para jogar quarto downs arriscadíssimos, aquele ímpeto todo, aquela boldness toda, para um head coach que está a jogar um jogo em overtime e decide fazer um punt com a bola nas 40 e tal jardas em vez de arriscar a jogar. Epá, isso a mim preocupa-me um bocado mais do que propriamente o Carson Wentz, ainda que ele está a jogar muito, muito mal, como dizia o Pedro.
Sim.
Sim, está a jogar mal, está numa fase da época em que se nota que não tem confiança. Nós estamos habituados a ver o Carson Wentz a começar a época lesionado, não é? Ou muitas vezes já vemos isto. E parece que ele está nessa fase. Ele está lesionado e ninguém sabe. Não faz sentido ver aquela performance do jogador em campo que toda a gente fala do Nick Foles no ano a ganhar o Super Bowl. Mas a época regular foi toda do Carson Wentz. Ele era um dos
MVPs
naquela temporada.
Ia ser o MVP.
E nunca mais vimos isso. Vimos alguns glimpses de vez em quando, mas nada consistente.
Só quero dar aqui uma menção especial ao Joe Burrow. Só dizer isto e está feito e pronto. Mais um jogo bom de
novamente,
Joe Burrow.
Novamente.
Sim, mais um.
Sim,
falando do Joe Burrow no podcast, eu imagino sempre o rapaz a chegar de charuto em câmera lenta.
Não, e para a semana... A menos que aconteça um descalabro, para a semana vamos estar aqui a falar dele, provavelmente com a primeira vitória no bucho, porque eles vão jogar com os Jaguars. Ou então, vamos estar aqui novamente a pedir desculpa aos Jaguars, porque já o fizemos duas vezes esta temporada. Mas pronto, olha, a brincar, já entramos aqui pela análise dos jogos, a falar deste empate, que é algo muito insólito na NFL, não é nada comum. Vamos então seguir aqui com algumas coisas, e temos muitas coisas boas para falar. A semana começou com o jogo em Flórida, o jogo entre os Dolphins e os Jaguars, a equipa de Ryan Fitzpatrick, o homem da barba, ganhou 30-13 diante do senhor do bigode, o Minshew, mas no fundo foi um jogo sem grande história, foi uma vitória muito dominante da equipa de Miami, e por isso acho que nem vale a pena entrarmos aqui muito dentro deste jogo. Apenas não temos que pedir aqui desculpa aos Jaguars por nada esta semana. Depois, no domingo, seguiram-se vários jogos e vou-vos lançar logo um que causou algum furor pelo resultado final, por quem conseguiu inverter o resultado e por quem deixou que esse resultado fosse invertido. E falo da vitória do Chicago Bears sobre os Atlanta Falcons, 30-26, e onde os Falcons voltaram a implodir.
É verdade, é a equipa atual que mais lideranças no placar desperdiça, para além dos Lions, obviamente. Não esquecer, menção honrosa também para os Lions. Mas eu francamente já não sei o que é que se passa em Atlanta. É demasiado depois do que aconteceu frente aos Cowboys, agora com os Bears, e depois do que aconteceu no Super Bowl, obviamente, que ninguém se esquece, de há uns anos contra os Patriots. É demasiado. Acho que Dan Quinn está numa fase da época, que da carreira, aliás, que eu não vejo grande saída. Acho que mais dia, menos dia, vamos ter chicotada psicológica, porque aquele ímpeto todo, como tu gostas de dizer, André, que as equipas têm, e que o ano passado nós sentíamos isso, que ali a dada altura o plantel se rodeou quase como numa onda de apoio a Dan Quinn, e voltaram às boas exibições. É um facto, acabaram a época em bom plano. Este ano nem chegaram a estar aí, e acho que dificilmente estarão. Há aliás um conjunto de equipas, e já falámos aqui algumas vezes delas, que me parece que já começaram a época a perder. Já sabíamos que à mínima coisa vinham ao de cima os problemas. E os Falcons é isto. É como é que psicologicamente tu perdes tanta liderança num jogo de forma consecutiva? A NFL é das ligas mais profissionais do mundo. Os detalhes são aquilo que faz a diferença. Quem viu Red Zone costuma ouvir que quando chegamos ao final, perto do fim do último quarto, o apresentador diz: é o momento, é golden hour, é o momento em que vitórias se transformam em derrotas e derrotas se transformam em vitórias. E é verdade. E olhamos para os Falcons e eles são claramente a equipa que transforma vitórias em derrotas. É assustador. E eu não sei como é que vão dar a volta a isto com aquela equipa técnica comandada por Dan Quinn. Acho que mais dia, menos dia, como disse, vamos ter chicotada psicológica.
E Nuno, eu tenho uma pergunta para ti. Tu estás mais chocado com os Bears estarem 3-0 ou com os Falcons estarem 0-3?
Isso é mesmo uma grande pergunta.
É boa, esta é boa.
É mesmo boa, porque estou chocado com os dois, para começar, mas acima de tudo acho que é uma boa pergunta. É os Bears, tenho que ir para os Bears estarem 3-0, porque realisticamente o ano passado, isto agora só para dar uma facadinha, tu tinhas falado dos Falcons, André, como os potenciais... A equipa a ir
ao Super Bowl,
ao Super Bowl, depois correu mal a época.
Nunca esquecer este momento.
Claro, é só para dar aquele toquezinho, só para dar aquele toquezinho. E este ano é uma equipa que se está a transformar na equipa do quase, constantemente. E agora não consegue acabar os jogos, não consegue finalizar. Nota negativa para a defesa dos Falcons, relativamente a este jogo concretamente. A defesa dos Falcons, faltam ali elementos diferenciadores, tirando o Grady Jarrett e o Deion Jones, a middle linebacker, faltam ali peças. O Keanu Neal não é o mesmo depois da lesão que teve. E de salientar do lado dos Bears a entrada de Nick Foles, que era esperada, e assim que aconteceu, a equipa mudou. A equipa mudou completamente.
Sim, eu ia puxar isso do Foles, porque a questão do 3-0 dos Bears ou 0-3 dos Falcons, a mim também me choca muito mais o 3-0 dos Bears, porque eu tinha os Bears a ganhar em 3 jogos esta época, na fase regular toda.
Claro.
Mas choca-me ainda mais a maneira como o fizeram. Foi com o Trubisky nos dois primeiros jogos a lembrar-se de jogar um quarto e a ganhar esses respectivos jogos, e neste com o Foles a entrar e a fazer ali uma reviravolta do outro mundo. Pá, sobre os Falcons, a mim custa-me, porque eu gosto muito da equipa dos Falcons, eu simpatizo com eles, acho que têm um roster muito talentoso, em particular no lado ofensivo. acho que podemos meter os Falcons, do ponto de vista ofensivo, quase num top 5 em posicional na,
mais
na liga.
Não têm profundidade de plantel.
Sim, sim, está bem, mas estamos, é uma a falar, coisa estamos a falar no papel, em termos dos jogadores que estão no campo, de titulares.
Sim, mas por exemplo neste jogo, não joga Julio Jones e é um problema. É um problema. Tudo bem que há Calvin
Sentiste
Ridley.
Um problema? Eu não senti isso.
Falta um... Julio Jones, lá está, é top 5. Se calhar neste momento, não sei, isto é uma...
Sim.
É controverso, mas... Julio Jones tem que ser visto pela defesa contrária como uma arma temível. E o facto de não estar lá faz com que a defesa possa jogar automaticamente de outra maneira. E é mais nesse sentido que eu digo, não é de ter sentido a falta de Julio Jones. Ah, faltou aquela peça. Não é isso,
sim,
que Calvin Ridley é espetacular.
Eles não perderam o jogo por causa do Julio Jones não estar lá, porque eles dominaram o jogo grande parte do tempo. Pois faltou-lhes, e falta-lhes ali é qualquer coisa. É complicado. Mas vamos seguir em frente e vamos aqui mergulhar um bocado então mais neste domingo. Na primeira slot dos jogos que tivemos ali, dos jogos das 18 horas em território nacional, os Browns venceram 34-20 a equipa de Washington, os Washington Football Team. Os Titans venceram 31-30 os Vikings, os Patriots venceram 36-20 os Raiders e os Bills 35-32 os Rams. Todos jogos com mais de 50 pontos acumulados entre as duas equipas. Imensos touchdowns, espetáculo por todos os lados. Eu destacaria nestes jogos, sem sombra de dúvidas, a vitória dos Bills sobre os Rams, onde os Rams quase conseguiram fazer aqui um comeback extraordinário. Mas que outros aspectos é que podemos aqui destacar dentro desta partida que mencionei e das outras?
Eu, para mim, tenho que começar a falar seriamente do Brian Daboll, do coordenador ofensivo dos Bills, porque efetivamente vai ser um treinador, lá está, fala-se normalmente no final das épocas quem é que serão os treinadores, os próximos head coaches, os próximos treinadores principais, e Brian Daboll tem feito um trabalho nos Bills em crescendo claramente com o Josh Allen. Ou seja, não é para tirar o mérito ao Josh Allen, que para mim depois deste jogo, acima de tudo, e há muitos vídeos curtos que se tornaram virais deste jogo, em que, por exemplo, Josh Allen, por ser uma arma, a tal dual threat, que para mim, neste momento, é ele e Lamar Jackson, acima de tudo. Kyler Murray ainda não está bem lá, mas e se calhar até dava, e isto agora vai ser controverso, atenção, se calhar
eu
até dava...
Estou à espera do que é que vem daí, depois do jogo que vimos do Monday Night, o que é que
pois,
vem daí?
Pois, mas eu dou alguma vantagem a Josh Allen enquanto dual threat a Lamar Jackson. Acho Lamar Jackson muito mais perigoso com as pernas do que é Josh Allen, mas Josh Allen é muito perigoso, e em termos de braço, acho que Josh Allen tem melhor braço do que Lamar Jackson, portanto dou alguma vantagem a Josh Allen nesse sentido. Mas para mim a grande surpresa foi a defesa dos Bills a determinada altura começar a ceder tanto espaço para o ataque dos Rams. Acima de tudo é isso.
A mim, nesse jogo especialmente, é o lado ofensivo dos Rams, a maneira como Sean McVay está completamente à vontade, quase à vontade, quando está no terceiro quarto a perder, daquela maneira, não entra em pânico, e por consequente o ataque não entra em pânico, é por isso que eles conseguem quase dar a cambalhota. Ele continua a correr a bola como se estivesse a ganhar, diz.
Sim, e como é que a equipa, ao contrário dos Falcons, não é? Com o Dan Quinn, está a responder. Eles estão a levar uma tareia em termos de pontuação e a equipa continua a responder de forma positiva a Sean McVay.
E acredita, não é?
Claro.
Claramente. E é somente a pegar no Darrell Anderson, que está a criar aqui na sua segunda época, muito bom nome para ele. Depois da primeira semana vimos Malcolm Brown a explodir, nestas duas últimas o Anderson leva e vantagem sobre ele, e não é pouca, com o K-Makers de lesionado. Eu penso que o Sean McVay tem esta equipa dos Rams muito melhor a nível mental do que eu estava à espera, e acho que este jogo foi claro exemplo disso. E do lado defensivo, Aaron Donald, acho que quase que é escusado. Há um drive dos Bills que eles fazem quase o caminho todo, e de repente parece que o Donald diz: pronto, acabou a brincadeira, vamos jogar futebol americano. Olha, e destrói aquilo completamente. É impressionante.
E ainda dentro deste jogo, o que é que vocês acharam das duas faltas? Porque houve duas faltas, uma a favor dos Bills, uma contra os Bills, que eu achei assim um bocado controversa. Afinal, aquela pass interference que deu, que era um quarto down e que acabava o jogo, sim, que deu a hipótese aos Bills de pontuarem no final. E a outra, a interception sobre o Croft, não sei se tiveram a oportunidade de ver o jogo na íntegra, mas basicamente houve uma recepção, houve uma interferência do Croft, mas na disputa da bola, aquilo pareceu-me duas decisões assim um bocado...
Sim, eu acho que houve erro nas duas, na minha opinião. Sim,
também eu.
Acho que quer uma quer a outra deviam ter sido decisões opostas àquilo que foram. Em particular, a segunda, para mim, foi gritante. Acho que o jogo, a vitória, os Bills foram a melhor equipa durante dois quartos e meio, quase três. Os Rams apareceram naquele momento, deram aquela reviravolta, levaram o ímpeto todo do jogo, e no final houve uma decisão da equipa de arbitragem que acho que lhes retirou a vitória, que eu acho que... Este é daqueles jogos...
Em Nova Orleans estava-se tudo a rir.
É verdade. Mas este é daqueles jogos que eu acho que é injusto dizer que uma das equipas não merecia ganhar. As duas mereciam ganhar. Foi um jogo muito bem disputado. Mas eu acho que os Rams, esta vai-lhes custar aqui um bocadinho a digerir. Não pelo esforço que fizeram quase no final herculeano, mas porque eles agora vão ser uma equipa que já percebeu que pode estar em qualquer situação e consegue sair dessa situação. E uma equipa que é assim é uma equipa muito perigosa, quando é bem trabalhada mentalmente, como também dizias. Mas a decisão no final eu acho que teve muita influência neste jogo e achei um pouco injusta perante aquilo que foi o esforço e o bom esforço dos Rams. Mas pronto, meus amigos, vamos aqui dar seguimento. Falámos aqui, focámos muito neste jogo porque acabou por ser o melhor deste quarteto de jogos que eu tinha aqui apresentado. Mas continuando... E falando agora daquela que é a escovadela da semana, não foi uma escovadela aplicada a uma equipa. Foi uma escovadela aplicada a uma cidade. À cidade de Nova York. Os Giants perderam 36-9 contra os 49ers, que jogaram um jogo com muitas caras novas, e os Jets perderam 36-7 diante dos Colts. O que raio se passa com as equipas de Nova York que, ao longo dos últimos anos, não conseguem? Parece que viver na Big Apple... É algo duro, é algo complicado e as expectativas nunca são cumpridas ano após ano.
Sim, não tem sido nada, nada fácil para Nova York, que tecnicamente não é Nova York, é New Jersey, mas ok, nós falamos de Nova York, voltar a brilhar. Os Jets, não, eu podia, mas este programa é sobre NFL, não é sobre college football, portanto... prefiro falar sobre os Giants, porque os Jets são uma equipa de college football. Aquilo...
E das fracas.
Das mazinhas, sim. Obviamente é um exagero, são uma equipa profissional, terá muito mais qualidade que os amadores, mas a verdade é que aplica-se a Adam Gase tudo aquilo que se aplica a qualquer treinador que já tínhamos aqui falado no Hot Seat. Matt Patricia e Dan Quinn... com a agravante de nunca terem desperdiçado lideranças, porque os Jets nunca se colocam nessa posição, certo? Os Giants, é o problema de transição de quarterback, agravado com a lesão de Saquon Barkley, tudo isto é uma mistura explosiva, com mais lesões à mistura, não dá, e não é fácil mesmo viver em Nova York.
Agravado com o facto de terem levado com o brilhante Kyle Shanahan... e com uma equipa que falávamos há pouco dos Falcons, que não tem profundidade em termos de plantel, e estes 49ers a demonstrarem que aparecem com o running back número 3 a titular, aparecem com o quarterback
sim.
que é...
Eu achava que ia correr muito mal.
Mas também, lá está, também encontraram uma equipa fraquíssima. Mas vamos ver, os 49ers esta semana jogam contra os Philadelphia Eagles e vai ser, não vai ser tão doce.
Sim, mas realmente estas equipas de Nova Iorque são um problema ano após ano. Eu ainda me lembro de 2012, quando os Giants ganharam o Super Bowl, com uma equipa muito idêntica àquela que 5 anos antes, mais ou menos, também tinham ganho o Super Bowl. Uma equipa muito feroz na defesa, depois um quarterback que não é soberbo, mas que nos momentos necessários aparece e faz jogadas, e um grupo de receivers quase underrated. E esta equipa...
É esta equipa dos Giants. Isso. Sim, é isso. Quer dizer, sem a defesa.
Sem a defesa.
Porque a defesa não é feroz.
Mas
não,
pronto,
não
é os feroz. Jets, é o que o Duarte e o Pedro diziam. Aquilo é, eles vão jogar com algumas equipas de college e levavam sova valente. Por isso, é complicado realmente aqui para os adeptos das equipas de Nova York. Já o bom apontamento então para a vitória dos 49ers com muitos suplentes e dos Colts, que também são uma equipa que começa aqui de alguma forma a engrenar. E entretanto, eu já comecei aqui a entrar para os jogos das 21 de domingo, a segunda slot, mas esqueci-me de falar de um jogo das 18 horas, que correu nas 18 horas, que foi o duelo entre os Texans e os Steelers. Vimos o melhor amigo do Pedro, o Deshaun Watson. Quer dizer, eu estou na dúvida se o melhor amigo é o Watson ou é o Kirk Cousins. Estou
sem saber. O Kirk Cousins já falou, é já vimos que é do Félix.
Mas pronto. Mas pronto.
E mal.
Vimos aqui o Watson a fazer um jogo sólido, mas a ficar aquém da vitória. Os Steelers acabaram por vencer 28-21. Os Steelers venceram os Texans 28-21, seguem invictos. Já os Texans, com esta derrota, seguem 100 vitórias na temporada, estão 0-3. Pedro, será que é a altura de dizermos que existe um problema em Houston?
Eu acho que já existe há muito tempo, pelo nome especialmente de Bill O'Brien.
Isso, sabe-se o nome.
A construção de plantel não é a melhor. Agora fala-se que pode ir o Earl Thomas para lá, mas agora hoje saiu um reporte também que a reunião que eles iam ter também já foi adiada por motivos que não se sabem.
Sim, portanto, eu sinto que o Earl Thomas é o Antonio Brown 2.0.
Olha, não sei. Boa. Se nos Texans faziam muito bem.
Mete-se no Twitter que isso vai ficar viral. Mete isso no Twitter.
podes usar.
É que eu acho que não há construção de plantel. A nível de coordenadores, Tim Kelly vinha com a ideia, teoricamente, de fazer um ataque mais explosivo, e com as armas que tem, parece-me pouco. Não sei se estamos, entre aspas, a pedir demais, que tem novas armas, neste caso o Deshaun, para fazer mais acontecer com o David Johnson e tudo, mas parece efetivamente pouco para este ataque. A defesa continua meh. Tem lá o J.J. Watt, tem o Zach Cunningham. Pouco mais nos conseguimos dizer que sim, que é uma defesa capaz de conseguir produzir, de conseguir aguentar os ataques, para depois o ataque de Houston também não estar sempre a correr atrás do resultado. Portanto, parece-me disfuncional à primeira, logo, o plantel, o que depois se produz para dentro de campo. Mas também meto também de nota que o Deshaun... não sei se é por achar que tem de fazer demais, se é por não confiar nos receivers ou no plantel ou quer que seja, mas também não está a fazer a melhor época, isso é verdade. Não é, nem é preciso ver pelos números, é mesmo pela maneira de jogar. E encontraram os Steelers, que eu acho que só vão ficar melhores, apesar de estarem um bocadinho, estes Steelers também, de uma parte que é, eles estão 3-0, mas não têm vitórias esclarecedoras contra ninguém.
Verdade.
O que também me deixa aqui um bocadinho de... Eu tenho farto de dizer que os Steelers acho que são uma equipa de playoff, uma equipa que até é capaz de fazer, sim, muito furor nos playoffs, mas são uma equipa que está 3-0 contra estes Texans, que estão neste caso agora 0-3, contra uns Broncos que acabaram por jogar com o quarterback suplente. Ou seja, estes Steelers também parece que me falta... Falta alguma coisa para este engrenar, mas estou em muito melhor posição do que os Texans. Os Texans neste momento...
Pedro, eu agora tenho aqui uma pergunta para ti. Tu, para a semana, os Texans vão jogar com os Vikings. Tu vais ver o jogo e vais estar a ouvir a música do Marco Paulo, Eu Tenho Dois Amores? Ou como é que tu vais...
Não, porque isso aí eu tenho sempre o Deshaun Watson mais acima do Kirk Cousins, por isso aí...
Okay. O Deshaun Watson é o meu único amor.
Olha, é melhor, a do Titanic. Pronto. Olha, e está um jogo que eu também não sei o que é que vai acontecer. Para qualquer pois, um dos lados.
Eu acho que esse jogo, nem eles sabem. Vai depender do que é que...
Nem eles sabem.
Eu acho que vai depender do mood do Bill O'Brien e do mood do Kirk Cousins. Mas,
é muito isso.
Mas pronto, vamos aqui dar continuidade. Agora sim, vamos aos jogos das 21, da segunda slot de domingo. E tivemos aqui os seguintes resultados nestes três jogos. Os Lions venceram 26-23 os Cardinals. Os Buccaneers venceram 28-10 os Broncos. E os Panthers venceram 21-16 os Chargers. Nuno, destes três resultados, qual é que tu achas que foi aqui a maior surpresa?
Para começar, Tampa Bay ganhar aos Broncos não pode ser considerada surpresa. Acho que os Buccaneers eram favoritos, foram favoritos e ganharam de forma esclarecedora. Contra uma equipa que está, que para muitos era considerada, podia ser eventualmente uma equipa de playoffs, mas que neste momento já toda a gente percebeu que vai ser uma das primeiras picks do próximo draft, porque teve imenso azar. Viam-se uns reportes em que é a equipa com mais dinheiro empatado em lesionados. Ou seja, tiveram um grande investimento que foi feito em alguns jogadores e esses jogadores estão lesionados. Por
e
exemplo,
acho que isso nem contava com o Jarrell Casey, por isso ainda temos de juntar.
Então agora, pois é. É verdade, é verdade. E dos outros dois jogos, acho que eu já tinha tido a oportunidade de falar com vocês em off. Eu gosto do que é que os Panthers estão a fazer, sobretudo em termos defensivos. Para começar, em termos ofensivos, foram buscar o Joe Brady, o coordenador ofensivo, que era de, aliás, o responsável. Eles têm um nome diferente. Como é que é, Pedro? Não é coordenador ofensivo de uma universidade?
Sim, eles dão... Eu estou a perceber o que estás a dizer, mas também não te consigo dizer.
Não estás a lembrar, desculpa. Mas eles dão um nome diferente, mas é o coordenador ofensivo de LSU, que joga num sistema parecido ao de New Orleans, e foram buscar Ted Bridgewater, precisamente, ou seja, que entra ali que nem uma luva. Ou seja, já conhece o sistema, já jogou no sistema e consegue se adaptar bem. Ganharam sem o Christian McCaffrey, é de referir, e em termos defensivos foram buscar peças-chave para muitas posições, também elas-chave no draft. Conseguiram ir buscar jogadores ao longo de, eu ia dizer todas as rondas, mas não foi todas as rondas, que entraram diretamente para o 11 defensivo. A maior surpresa para mim tem que ser a vitória dos Lions sobre os Cardinals, porque Kyler Murray teve 3 interceções e os Lions apareceram ainda apareceram agora neste jogo como ainda não tinham aparecido, a não cometer erros. Deram a bola ao Adrian Peterson, que cumpriu e bem, e Matthew Stafford não cometeu nenhum erro, portanto, mas de forma surpreendente foram os Detroit Lions a ganhar aos Cardinals.
Há bocado não estava a falar, mas tinha o microfone desligado. Queria dizer Passing Game Coordinator.
Exatamente. Boa.
Obrigado, Duarte.
Eu
não ia conseguir dormir hoje.
Foi ao Google não ver esta.
Não, fui ao Bing.
Não, mas o que estavas a dizer dos Panthers, eu também concordo muito contigo, que eu gosto muito do que eles estão a fazer também do ponto de vista defensivo, no draft terem ido buscar aquelas peças todas para o lado da defesa, muita juventude, que em teoria, com o tempo só vão melhorar. O Jeremy Chinn é um sonho de safety, é muito, muito talentoso. E eles têm ali muito por onde construir. Mas eu concordo contigo, acho que a grande surpresa foram os Lions, porque era o que o Duarte disse no início, quando estávamos a falar da reviravolta dos Falcons. Os Lions também são uma equipa que está habituada a saltar para a frente do marcador e depois deixar-se apanhar. E não tem aquela consistência, aquela capacidade de continuar. A estrutura, exatamente. Por isso, o Matt Patricia, com esta vitória, muito provavelmente garantiu o lugar dele pelo menos mais umas semanas. Agora vamos ver como é que as coisas vão correr ao longo dos próximos...
Disseste mal épocas. Uma vitória dos Lions dá direito a mais 2 épocas ao Leme.
Ah, é? Muito bom, muito bom. Mas pronto, meus amigos, olha, aqui nos, já nos jogos de prime time desta semana, os jogos de maior destaque, tivemos aqui três belezas do outro mundo, três maravilhas de que a NFL nos deu. Os Seahawks venceram 38-31 os Cowboys, os Packers venceram 37-30 os Saints e os Chiefs venceram 34-20 os Ravens. Os dois primeiros jogos transmitimos na Eleven e foram então duas bombas em termos de talento e de embates entre quarterbacks. E aquilo que eu gostava aqui de destacar realmente é, no jogo dos Seahawks e dos Cowboys, a capacidade incrível que o Russell Wilson tem em três semanas de amelhar aquele recorde fantástico de maior número de touchdowns lançados, de levar o seu ataque a ser hiper explosivo e do outro lado termos um Dak Prescott e uns Cowboys que ofensivamente já mostraram que também vão ser um problema, mas que defensivamente aquilo é um passador autêntico e se apanha uma equipa que entra num shootout com eles, não tem forma de reagir. E do outro lado, a discussão muito acesa sobre Drew Brees e se ele deve ser o quarterback da equipa de New Orleans, mas Aaron Rodgers, eu nunca ouvi como temos visto esta temporada. Sorridente, feliz, a executar ao mais alto nível. Fantástico. Para mim, Russell Wilson e Aaron Rodgers, neste momento, são os dois candidatos a MVP. E agora mando aqui isto para o ar e deixo que o Nuno e o Pedro se atirem a este meu argumento.
Sim, acho que tem, para falar de MVP... Russell Wilson, neste momento, tem que ser claro favorito. Aaron Rodgers alinhou, parece que alinhou no esquema do Matt LaFleur. Ok, vou acreditar, vou alinhar com aquilo que tu queres fazer. E, efetivamente, Matt LaFleur tem conseguido abrir jogadores, por assim dizer, para o Aaron Rodgers colocar bolas a Aaron Rodgers, que só praticamente o Aaron Rodgers é que consegue colocar. Nota positiva para este jogo, para os derrotados Saints, para a linha defensiva dos Saints, porque Aaron Jones, que tem estado a ter uma época monstruosa, se virmos as estatísticas, correu para algumas jardas, mas não conseguiu... grandes corridas ao longo do jogo todo, e isso é mérito defensivo dos Saints, só que os Saints têm ali que perceber que têm um problema, e eu não quero puxar este assunto do Drew Brees, porque vai se tornar cada vez mais batido ao longo desta época, e vamos falar disto cada vez mais, e eu gostava de gravar isto em todos os podcasts, que é um problema, para depois podermos falar disto mais à frente, mas Drew Brees é um problema.
É não, preciso saber sair, não é? É outra vez o tema.
Sim, mas Eduardo, eu sei que tu e o Nuno têm uma perspectiva alinhada nisto, que é o Drew Brees não é a solução em New Orleans. Mas eu percebo os vossos argumentos, não entendo é, neste caso mais o Nuno, eu nunca devia dizer isto de forma tão veemente, o Nuno vi, que o Taysom Hill é a solução. Não é. O Taysom Hill não é um quarterback que consegue, é um quarterback que dá uma faísca imensa à equipa, da mesma maneira que nós nem mencionámos o nome dele e temos que mencionar, o Alvin Kamara fez um jogo extraordinário.
Ai,
é importante dizer isto.
Mas o Taysom Hill... Com a jogada do ano.
Calma, estamos na semana 3, Pedro, calma.
Mas já
está gravado.
Já está maluco.
Fica gravado já aqui.
Mas o Taysom Hill é um jogador que dá uma faísca fantástica à equipa, mas não é um quarterback que é capaz de fazer leituras, não faz progressões, é limitado, tem um grande abraço, é verdade.
Não sabes.
Mas não... Oh, Eduardo, do que vimos dele, nunca o vimos a ter que fazer mais do que uma leitura. E neste jogo, foi engraçado, porque este jogo, na minha opinião, eu estava a comentar o jogo com o Pedro, e eu disse isto ao Pedro num dos nossos intervalos, numa das paragens do jogo. Eu disse,
não podes dizer
os
Saints, isso. Eu sei que
os Saints vão ganhar o jogo, a menos que haja aqui alguma coisa que faça a mudança do ímpeto. Porque o jogo estava a ser back and forth. As duas equipas, uma marcava, outra marcava, uma marcava, outra marcava. E de repente há o fumble do Taysom Hill numa má leitura dele num read option. Turnover, Za'Darius Smith recupera a bola.
Por acaso já estive a ver
e se, o jogo virou.
Foi mesmo, se isso foi mesmo uma má leitura do Taysom Hill ou não.
Foi uma má leitura.
Acho que, eu acho que aquilo é uma jogada desenhada para corrida do Taysom Hill. Aliás, o Latavius Murray, quando passa à frente, nem sequer está a olhar, ou seja, ele nem está pronto para receber a bola.
Certo, mas a jogada é um read option, certo? E um read option, por norma, implica que ou dás a bola ou ficas com ela, tens que ler o defensive end.
Mas aquilo o pode ser uma jogada desenhada... Aquilo, em read option, ele tinha que ler o Za'Darius Smith e se leu, e se era um read option, efetivamente, leu mal, porque o Za'Darius Smith veio contra
certo,
ele.
Certo.
Para começar, excelente jogada de Za'Darius Smith também. Mas diz-se, e se vires o vídeo, se voltares a ver o vídeo daquela jogada, aquilo pode não ser um read option. E se não é um read option, a culpa não é assim tanto dele. E não se pode dizer que os Saints perderam o jogo por causa de uma má jogada de Taysom Hill.
Ah, foi, foi a jogada que virou o ímpeto do jogo. Era basicamente isso que eu estava a dizer.
Mas agora deixa-me só voltar atrás e perguntar-te. Se Taysom Hill não fosse solução alternativa, como deve ser, achas que Sean Payton tinha feito tanto esforço para ficar no plantel?
Queres que eu te seja sincero? Eu acho que o Taysom Hill vai continuar a ser usado, vai continuar a ser uma arma naquele ataque, mas no momento da sucessão, daqui a um ano, daqui a dois anos, eu acho que vai ser um ano, James Winston vai entrar na equação.
Sim.
Não tenho dúvidas do que estou-te a dizer.
Ah, o meu sim não era para isso. Não concordo. Atenção, deixa-me voltar atrás. Não concordo com isso.
Eu acho que o James Winston vai entrar na equação. Mas isso só aqui só há uma coisa que nos vai dar resposta a isso, que é o tempo. Aí vai ser mesmo o tempo que nos vai dar a resposta a esta questão. Da mesma maneira
nunca
que é o tempo...
Nunca tinham deixado de sair o Bridgewater se o Taysom Hill não fosse uma solução como deve ser.
Se o Taysom Hill fosse solução, ele jogava mais. Ponto.
Ele vai jogar mais esta época, não tenho a menor dúvida.
Jogar mais e o jogar mais a quarterback é diferente. Porque ele, como quarterback, em que tem de ler e que tem de fazer a progressão e não tem de. E que não é só ou a bomboca para um lado ou o read option para o outro. Eu acho que é aí que mostra que ele não tem capacidade para. Eu nem sei se ele é treinado para isso. Vamos a ver, eu não sei se estou aqui a dizer que ele não sabe, mas eu nem sei se a certo ponto o Sean Payton tenta ou faz com que ele nos treinos faça uma progressão normal de quarterback. Eu acho que, quando eu digo que o Breeze é que deve começar, eu acho porque acho que o Taysom Hill limita mais o playbook na medida em que o playbook está desenhado para o Breeze. E o playbook está desenhado para o Breeze, é claro que não tem aquelas bolas de 50 jardas todas as jogadas, mas o Taysom Hill não tem capacidade.
Todas as jogadas.
É uma vez
por quatro. O Drew Brees não tentou um passe de mais de 20 jardas contra os Packers.
Não precisa. Os Packers estão todos a jogar a 15 jardas, a 10 jardas. O Camara está lá todas as jogadas. O Camara está todas as jogadas livres.
O Drew Brees entrou para este jogo com os Packers, Pedro, com... Fui ver, porque já estava
à espera. Eu vi as
estatísticas.
Eu vi
não. 5.2 jardas de lançamento para o alvo.
Eu sei, e demora 2.5 a fazer, eu sei, eu vi.
É o jogador com menos da NFL, que arrisca menos em profundidade.
Eu sei, mas o Sean Payton também sabe, e o playbook está desenhado consoante a capacidade do Breeze de fazer esse tipo de lançamentos.
Exatamente.
Por isso é que o Drew Breeze não os faz. Isto aqui não é o Drew Breeze que decide não fazer, é o Sean Payton que decide que o ataque não os vai fazer.
Tu achas que o Drew Breeze não tem lançamentos longos? Não tem que fazer uma tentativa de lançamento longo?
Se não o faz, é com mais regularidade. É porque o Sean Payton não o chama, ou quando chama,
como é lógico,
por algum motivo, a defesa não lhe está a dar isso. O ataque do Saints não é um ataque de muito play action, é um ataque de screens, jogadas rápidas, aqueles slants, ganhar aquelas
certo.
3, 5 jardas. Tem muitos jogadores que são bons em yak, yards after catch.
Sim, certo.
É isso que eles capitalizam. É isso que eles
controlar o jogo. É controlar o jogo, passos certeiros. É bom. E isto agora vai contra o Mike Patton, como é que o Alvin Kamara consegue fazer o jogo que faz
Sim, isso é horrível.
Completamente livre. Isso aí é outro problema. Mas a minha questão também vai para isso. Com o Mike Patton a não defender o Camara, eu também lá metia a bola. Até eu metia, não é? Mas enquanto eu como quarterback, vá.
Não
enquanto
sei.
Eu como quarterback,
não sei, sim,
tenho o Camara, especialmente sem Michael Thomas, eu acho que está desenhado para o Drew Brees. Neste momento, meter o Taysom Hill ou meter o Jameis Winston é um erro.
Mas achei engraçado que nós estávamos a falar do Wilson ou do Rodgers para MVP e a conversa foi parar ao futuro dos Saints. Mas eu gostava aqui de introduzir isto outra coisa.
É um podcast dinâmico, Marim.
É verdade, é verdade. Mas isto nós podemos aqui ter um podcast, eu já percebi, porque temos opiniões bastante divergentes. Epá, sobre o futuro dos Saints. Só sobre o futuro dos Saints. Mas eu gostava só de introduzir aqui uma coisa e até mando a pergunta para ti, Eduardo. O Rodgers e o Wilson estão a fazer uma grande temporada. O Wilson aqui, neste momento, acho que está aqui 10 jardas à frente do Rodgers. Mas o Patrick Mahomes, o que nos mostrou neste Monday Night, a época é longa e aquele menino também vai entrar nesta discussão.
É, e há uma coisa que quando tu vês os jogos dos Chiefs, que pelo menos a mim me salta à vista, que é um veneno. Aquilo é venenoso. Patrick Mahomes é cirúrgico, é para mim, de longe, o melhor jogador da liga, não há discussão. Isso é diferente do que será o MVP ou não. Claro que neste momento o Wilson está no outro patamar, até porque carrega a equipa de uma forma, não tem o elenco de suporte que tem Patrick Mahomes, para onde quer que se vir, não é? No ataque, apesar de ter uma boa equipa. Mas o jogo de Monday Night dos Chiefs com os Ravens foi assustador a vários pontos. Primeiro, porque os Chiefs ganharam o Super Bowl e tornaram-se finalmente aquela equipa cínica, que é, eles controlam o destino deles. Esta é a mentalidade. Ponto final, parágrafo. E do outro lado, tens o MVP em título, não é? Da temporada passada, que é um jogador fora de série, mas que numa comparação futebolística faz parecer com que Patrick Mahomes seja Cristiano Ronaldo e o Lamar Jackson seja Ricardinho. São dois excelentes jogadores, mas não têm... não tem comparação possível.
Não são comparáveis, sim.
E acho que...
Jogam um futebol diferente.
É diferente, é completamente diferente. E isto foi, acho que foi uma chapada de realidade para os Ravens, que voltam a ser escovados pelos Chiefs. Durante o jogo ainda há aquela ideia de que, epá, os Ravens estão a conseguir... Não estão nada. Nunca vai dar. Naquele setup, nunca ia dar. O primeiro touchdown que marcam foi de um touchdown de special teams. Foi dado pelos Chiefs, obviamente, que bem aproveitado. E depois marcam num turnover fruto de um fumble. Isto também coloca as equipas em jogo e dá a oportunidade de virar resultados. Mas não tem nada a ver o jogo jogado entre uma e outra equipa. Era completamente... A dada altura, eu acho que havia uma estatística que o último primeiro down, isto no terceiro quarto, o último primeiro down que os Ravens tinham conseguido foi aos 4 minutos do primeiro quarto. Ou seja, quase 2 horas antes. Isto foi de tal forma avassalador que o resultado não traduz a realidade. E depois tens os Chiefs num plano defensivo que é assustador. Corrigiram finalmente o problema que tinham há duas épocas, mostraram o ano passado que foi da noite para o dia uma equipa defensiva brutal, este ano a mesma coisa, e pronto, depois tens Patrick Mahomes, o que é que nós podemos dizer?
Duarte, desculpa interromper-te.
Não faz.
Só por causa daquilo que
estamos
a falar.
Eu queria só dizer uma coisa, para mim o Mahomes está para a NFL nos próximos anos, como o Hamilton está para a Fórmula 1. Ok, acho que é mesmo aqui uma relação óbvia, está noutra liga, está acima, está noutro patamar, não há comparação alguma, e por isso é que é cada vez mais injusto, e eu digo isto, eu estava a ver os Ravens e estava a dizer, pá, isto é injusto para estas equipas, porque ainda acham que conseguem, e não dá, vai haver quem consiga ganhar aos Chiefs, obviamente. Mas no campo geral, eles são de longe, para mim, das melhores equipas da NFL.
Não, é, sim, mas, sim. Mas aquilo que estávamos a falar ainda hoje, mais cedo no dia, Duarte, por causa das notícias que saíram dos Titans e dos Vikings sobre o Covid, que eu não quero dizer isto, até vou bater na madeira, mas a única maneira de parar estes Chiefs ou Patrick Mahomes é por exemplo, com a equipa e ou ele apanhar Covid, porque dentro do campo não há hipótese.
Não sei se for na bye week, ainda que depois ganham imunidade de grupo ali e ninguém os apanha.
Não, mas este tópico também é um tópico aqui que temos que deixar aqui, porque vai ser motivo de conversa durante a próxima Sim. semana, que é houve um grupo de jogadores dos Titans que acusaram positivo a Covid, alguns elementos do staff, e entretanto já saíram alguns relatórios, eu não vi a veracidade deles, por isso eu disser aqui há uma coisa que não é verdadeira. Depois,
não está confirmado.
Corrigir, mas dizem que os Titans levaram um jogador a jogo, sabendo que ele tinha testado positivo e ignorando os protocolos da NFL. Se isto acontecer é gravíssimo, coloca não só a saúde dos jogadores, das duas equipas, todos os elementos que estão envolvidos, mas também da continuidade da NFL dentro daquilo que é os modelos de segurança da mesma, não é?
Que tem resultado.
Sim, e se os treinadores na segunda semana, ou seja, há uma semana e meia atrás, foram multados $100,000 cada um, mais $250,000 por equipa, por não usarem máscara na sideline, eu imagino o que é que vem daí em termos de repercussões caso isto seja verdade para os Titans.
Se isto for verdade, se os Titans tiverem posto um jogador em campo sabendo que ele tinha testado positivo, os Titans acabam a época.
É o Trump saber isto.
O Trump não tem nada, não manda na NFL. Aquilo que eu tenho a certeza é que o Roger Goodell há de certeza absoluta suspendê-los ou suspender um X número de jogos atribuindo vitória aos seus adversários, qualquer coisa. Porque isto
é gravíssimo.
Na NBA, correu muito bem em termos de fecharem todas as equipas naquele complexo. A NFL tem tido um sistema impecável. Eu já tive a oportunidade de falar aqui de um podcast, não é nosso concorrente, portanto podemos falar à vontade, que é um podcast chamado Freakonomics, que há coisa de duas semanas fez uma emissão especial sobre como é que a NFL pretende trazer segurança à época durante o Covid. E basicamente falam da capacidade de testes que todas as equipas têm. Os testes nos Estados Unidos são diferentes daquilo que nós temos cá. Eles já têm os testes rápidos que conseguem em poucos minutos dizer se tens ou não Covid, se tiveste ou não. E a NFL recorre diariamente a esses testes. É gravíssimo, gravíssimo. Se isto foi furado, e eu não tenho dúvidas que a Liga vai ter mão pesada, porque pode pôr em causa, no limite, pode pôr em causa toda a competição. E imagina isto, os árbitros daquela equipa, daquele jogo, foram contaminados. Epá, foram os árbitros, foram as equipas técnicas, foram as equipas técnicas, foram os jogadores, foi tudo. Quer dizer, não faz sentido algum.
Sim, porque estava arriscar. Essa comparação estava a fazer com a NBA, e eu percebo que a faças, mas em termos logísticos acaba por não ser comparável, e por isso é que
é diferente.
Ter muito mais bom senso quando se depara com um caso. Os Falcons tiveram um caso do AJ Terrell e retiraram o jogador, não vai jogar, não jogou, duvido que jogue agora durante a próxima semana e possivelmente a outra.
Era o melhor corner, já agora.
Os Titans fizeram isto, é gravíssimo, e vamos acompanhar esta notícia agora durante os próximos dias.
Eu só queria dizer mais uma coisa, mesmo não tendo feito isso, admitindo que os Titans não fizeram isso, preparemos-nos, porque é bem possível que durante os próximos tempos isto vá acontecer mais vezes.
Sim,
porque,
sim, sim.
A capacidade das equipas tem limites, obviamente. As pessoas vão para casa, estão em contacto com as suas famílias, há ali um sem número de fatores que pode entrar em jogo, mas de qualquer das formas, preparamos-nos para isto.
Sim, mas isto vamos ver rapidamente, porque vão ter que tomar uma decisão rápida agora. Jogaram contra os Vikings, e agora vamos ver.
Sim,
vai
os Vikings
ter que acontecer qualquer coisa rapidamente.
Fecharam o centro de estágios, exatamente. Não foi? Isso, exatamente. Não estão a treinar. E já estão a ser prejudicados por causa disso.
Sim, sim, sim.
Vai ter que haver uma medida.
Se fossem os Vikings, pedia vitória na secretaria.
A primeira.
Exato.
Só assim, só se é que o amigo do, do Pedro, o Kirk Cousins, ganha um jogo, não é, Pedro?
Este Pedro e o Kirk Cousins.
Hoje andámos aqui,
falar muito.
Hoje andámos a malhar aqui muito no Pedro. Por isso, Pedro, fica aqui um abraço virtual para ti, está bem?
É vergonhoso, ataque, é vergonhoso.
Não, Kirk Cousins 03, Deshaun Watson 03, está a ser um ano duro, Pedro.
Sim, eu choro todas as noites, mas eu não digo a ninguém.
Mas pronto, olhem, vamos acompanhar esta notícia ao longo da próxima semana. Podem também ir acompanhando e podem ir interagindo connosco, já sabem, utilizando a hashtag NFL11 no Twitter, estamos sempre preparados em dias de jogos. E não só, por isso, passem por lá e vão deixando mensagens, questões, perguntas, o que quiserem. Vamos dar então por encerrado este novo episódio do podcast NFL 11. Vamos voltar na próxima quinta-feira para o nosso habitual Thursday Night Football, que esta semana vai colocar os Denver Broncos diante dos New York Jets. E depois continuaremos no domingo com dois jogos consecutivos, a começar às 21h25 e entrando pela noite dentro. Vão ser os Patriots contra os Chiefs, um grande duelo. Cam Newton contra Patrick Mahomes. E depois terminamos com um Sunday Night Football entre os Philadelphia Eagles e os San Francisco 49ers. Os Eagles precisam desesperadamente desta vitória. Os 49ers estão um pouco abalados. Por isso vai ser um jogo certamente incrível para assistir aqui na Eleven. Até lá, despeço-me de todos com um forte abraço e com o habitual até breve. Get pistol! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most super! Every damn week!